Bem-vindos ao Uber do Marlon. Vamos ver quem vai ser o entrevistado de hoje, qual vai ser o desenvolvedor que será entrevistado hoje. Vamos ver aqui, vamos entrar. Fala, Vitor!
Uou!
Muito bem?
E aí, Master?
Acho que não fechou a porta aí dentro de novo. Sabe como é que é? O carro é velho, tem que bater porta a porta.
Que nada.
Tudo bem?
Bueno.
Tudo tranquilo?
Bueno.
Como é que foi o trabalho hoje?
Ah, maravilha, né?
É?
Quinta-feira, né? Então, o negócio já vai ficando mais tranquilo.
Vai ficar mais tranquilo, né? Não terminou até quinta, meu.
É, aí já começa a acender a luz vermelha lá.
Esse endereço aqui, né?
Isso aí mesmo.
Beleza.
Excelente.
Não vou revelar aqui para vocês não conhecerem
a casa do... Não invadir lá.
É, depois batem lá, meu assalto. Culpa do Uber do Marlon.
É.
Aceita uma água?
Obrigado. Valeu.
Não.
Uma balinha? Tô bem hidratado.
Uma balinha?
A balinha eu aceito, cara.
Uma balinha.
Vou recusar sua balinha não, porque...
Aceita o pendrive?
Balinha legal. Opa, pendrive? Aí sim,
pendrive aí,
cara. Não tem como, no pendrive é tipo...
Pendrive não tem como não aceitar, né?
É storage infinito, cara, não tem jeito. O loop do storage não para.
Vamos ver se deixa a gente entrar aqui na rua. Como é que é o trânsito de São Paulo, lembra? O trânsito de São Paulo.
Ah, é uma
boa vontade é difícil. Vamos lá, agora foi. E... Eu tenho que pegar pra cá. Então,
Tony.
Preta uma camisa?
Opa!
Be nice to geeks.
Aí sim,
hein? Sabe como é que é o Uber do Malo, meu? O Uber do Malo tem de tudo, cara. Tem...
Coisa fina, coisa fina.
Ah, tem aguinha, tem pendrive, tem camiseta.
Vai ser o Uber Geek aqui é...
É, perfeito.
Top de linha, né?
Vitor, você é um Microsoft Student Partner.
Exato.
Perfeito?
Perfeito.
Conhecido também como MSP.
MSP, mais fácil falar.
Explica, né, pro pessoal aí que tá assistindo o Uber do Mal, o que é um MSP?
Então, MSP é um grupo, é um programa da Microsoft direcionado aos estudantes, né? Ao pessoal que tá na vida acadêmica aí. E assim, é particularmente um programa muito bacana, porque ele traz um nível de engajamento muito grande para o pessoal que está estudando, né? Então, assim, geralmente é um pessoal que está começando a carreira ainda, que tá procurando para onde trilhar, para onde direcionar o seu foco. E o Microsoft Student Partner, ele oferece assim, um número muito grande de possibilidades para você explorar. Tanto de tecnologias, quanto de contato mesmo, eventos. Por exemplo, os softwares que a gente tem acesso, o próprio contato com especialistas que a gente tem acesso, os próprios eventos que a gente é direcionado para apoiar, o incentivo que a gente tem para estar palestrando, para estar divulgando conteúdo, o que engrandece muito mais ainda a nossa carreira, né? Porque a gente tem que estar se preocupando em melhorar cada vez mais para produzir conteúdo relevante. Então é um programa fenomenal. Se você é estudante aí e não conhece o Microsoft Student Partners, já recomendo aí você pesquisar no Google aí e correr atrás.
E o que você acha que você fez para, por exemplo, você ingressar nesse programa do Student Partners?
Eu comecei estudando humanas, né?
Ah, é?
E, exato, incrível, né? E aí...
Não deu certo.
Não. Informática foi bem uma paixão. Eu comecei estudando computação e gostando muito da área e comecei a participar da comunidade, né?
Sim.
Então logo que eu entrei, eu comecei a trabalhar e depois eu tive que estudar computação, né?
Uhum.
Então logo no início, quando eu entrei na faculdade, eu já me inscrevi para o programa Student pro Microsoft Student Partner. E aí fui aprovado, né? Porque eu já estava atuando na comunidade.
Entendi.
Então já porque eu já estava participando, né?
Mas em geral, assim, o seu contato com outros desenvolvedores, palestras que você ministra dentro da universidade, enfim, essa gerência de comunidade é que na verdade coloca você como um representante, né, da Microsoft dentro da universidade, né?
É, exatamente. Eu conheço uma série de pessoas que começaram assim mesmo, né? Aquele interesse de divulgar conteúdo e trabalhar dentro da comunidade. Começa ali local mesmo, sua faculdade e tal, né?
E estou contando um pouquinho da sua história. O que, que você começou a desenvolver aí? Como é que suas linguagens de programação que você trabalha? Como é que... Conta um pouquinho dessa sua história aí.
Ah, comecei a desenvolver... bem no susto, né? Eu entrei na área de computação gráfica e queria mexer com animação, e por conta de mexer com animação e não conseguir trabalhar com animação porque era muito dispendioso, né? Precisava de uma série de coisas. Eu comecei a trabalhar com outras coisas como flash, animação, fui descendo e aí entrei em contato com C Sharp por causa de um amigo meu. Ah, inclusive um abração pro Benez aí, que foi o cara que me colocou nesse mundo. Me apresentou o C Sharp aí, me apresentou o C Sharp, ASP.NET, aí foi paixão à primeira vista.
Aí como continuou?
Aí eu continuei estudando programação, sempre muito focado dentro desse
sistema. Começou já em tecnologia do Microsoft mesmo.
Já. Foi bem por aí, né? Porque foi assim, foi uma coisa de fácil aprendizado, né? Tinha muita coisa, muito material para estudar. Então assim, você entrava na internet, a documentação é fantástica. Então é muito simples de você começar. Então foi perfeito assim para iniciar.
Bacana.
E aí acabou desenvolvendo bastante nisso aí. Hoje eu atuo com várias outras coisas, né? Porque a gente mexe, hoje eu trabalho numa parte que envolve consultoria. Então você tem que estar sempre interagindo com outras tecnologias, não tem como, né?
Perfeito. E título de MSP já te deu que vantagem, digamos assim?
Muita coisa assim, eu diria que a nível de visibilidade, assim, eu acho que o primeiro grande ganho é a aprendizagem que você tem. O contato que você tem com outras pessoas, começar a ver o mundo de uma maneira diferente. Por exemplo, a primeira vez que eu vim para São Paulo foi para participar de um TechEd. E foi já incentivado pelo programa.
Ah,
né?
Legal.
Então foi em 2009, né? 2010, o programa incentivou a participar, arrumou as inscrições e aí eu vim participar do TechEd. Então já foi assim, um mundo novo que se abriu para mim e conhecer a galera de perto, a galera que realmente faz as coisas, né? Viu a galera palestrando, aquela coisa toda.
Saquei. E... essa semana a gente teve a ilustre visita do Satya Nadella no Brasil. E você pôde participar lá, pôde estar na Iambi. E qual foi a sua opinião sobre a sua experiência aí de poder ver o Satya ao vivo, ver um discurso dele? Como é que foi pra você?
Ah, foi bem bacana. E ó, mais uma coisa que foi proporcionado pelo MSP. Exatamente,
né?
O programa que me convidou pra estar lá participando.
Muitos MSPs, muitos MVPs, MTACs.
Exatamente, a galera que contribui, né? Os influenciadores, né? A galera que tá influenciando aí a comunidade. Então assim, foi eu posso falar que foi assim, um momento de engrandecimento pessoal, né? Porque você consegue ver a pessoa ali ao vivo, né? E a visão que ele tem de mundo, que é o que eu acho mais fantástico, né? A maneira como ele coloca a tecnologia como algo que deve servir as pessoas. A maneira como ele fala da carreira dele, da paixão, né? De você viver a cada dia como se fosse o último, né? E aprender como se a vida não fosse acabar, aprender eternamente, né?
Sim.
Então você consegue ver ali no... a gente acompanha muita coisa pela internet, mas quando você vê ali ao vivo, parece que você vê a paixão no olho da pessoa.
É diferente,
o negócio é diferente.
Eu tava lá também, eu fiquei bem realizado profissionalmente.
Ah, é impactante, né?
Você ver ali o presidente da companhia ali, tá falando bem de pertinho. E enfim, ter aquele contato um pouco mais próximo, né?
Ah, é. Realmente, bem bacana.
E você é um assíduo participante de hackathons?
É, tô brincando nessa área aí.
É. Aliás... apresentando aqui o Vitor Minetti, desenvolvedor C Sharp, ASP.NET. já conheceu o Satya, é programa MSP e além disso é um ator global.
É, cara, ex-BBB.
Ex-BBB, já frequentou a casa do BBB. É.
Trabalho agora final de semana de DJ.
Festa de 15 anos. Conseguiu outras, outros trabalhos.
Exatamente, galera.
Talvez melhor remunerada.
Ou R$15 a passagem, a janta, a gente tá fazendo batizado aí.
Pra quem não sabe, a Globo fez um hackathon recentemente e estava aberto inscrições no Brasil inteiro. É, eu me inscrevi, não fui chamado, mas o Vitor, se inscreveu, foi chamado, participou lá, entrou na casa do BBB e participou do hackathon dentro da casa do BBB. Como é que foi essa sua experiência, Vitor?
É, eu vou te falar, foi uma coisa assim, diferenciada em todos os aspectos. Assim, tanto o número, né, de pessoas, né, foram quase 2.000 pessoas inscritas, quanto tudo, desde a preparação para ir, para chegar, a magia que envolveu, porque assim, a Globo ela tem um nome aqui no Brasil, né, tem um poder muito grande aqui no Brasil, assim, de influência, né, então, às vezes você olha o mundo da televisão, é um negócio meio místico, né, e assim, o BBB é um programa que tem 15 anos aqui no Brasil. E a gente conviveu com funcionários que estão lá desde criança, estagiários lá, em altos cargos, que nunca tinham entrado na casa, que estavam entrando na casa pela primeira vez por causa também do hackathon, né?
Legal.
Então a gente teve a oportunidade de entrar lá, a gente conheceu áreas importantes da gestão e da tecnologia da Globo, a gente teve acesso, conseguiu olhar. E assim, dentro da casa a gente pôde fazer tudo, né? Teve total liberdade, filmar, tirar foto.
Como que é? Ficou codando embaixo do edredom?
No quarto do líder, codando lá, de madrugada. É, a gente tava querendo ver quem ia cair no edredom, ou seja, quem ia dormir, né? Rapaz, assim, quase ninguém, mas eu não resisti.
Falei, muita gatinha lá, não? Lá.
Não, tava... Tinha assim. Vai editar. Não, tinha, lógico que tinha. Tinha sim. Inclusive as meninas que foram lá, muito bonitas. As nossas companheiras, todas as quatro que estavam lá.
Tinha só quatro meninas?
Quatro. Ou seja, tá dentro do padrão.
Tá
dentro do padrão de tecnologia brasileira.
Verdade.
Mas inclusive muito competentes as nossas colegas.
Ah, acho que todos os selecionados ali eram muito competentes, né?
Essa foi uma coisa que me surpreendeu, foi o nível, realmente. É. Por exemplo, do meu grupo, 3 tinham estudado fora, né?
Uhum.
Se não me engano, Coimbra, Austrália e no MIT.
Pô,
no MIT, né?
Uhum.
Então, assim, uma galera muito, muito boa mesmo.
E como é que foi o projeto de você, qual foi o projeto que você trabalhou lá no Hackathon da Globo?
Então, a gente trabalhou, a gente foi o único grupo que trabalhou com a parte de engenharia mesmo, né? De robótica.
Ah, de robótica.
É, a gente foi para um projeto voltado para robótica, né? É, que era controlar câmeras através de sensores mioelétricos. É, são sensores que pegam, que captam, por exemplo, quando você tensiona o músculo, libera uma energia, ele capta essa tensão, né, transforma em dado e emite.
Uhum.
E aí a gente queria resolver um problema de correspondentes que estão em algum lugar e eles colocam uma câmera em algum canto lá. E a gente queria dar poder para ele conseguir mover essa câmera usando os movimentos.
Ah, que legal.
Né? É, a gente pensou em fazer algo, por exemplo, usando Kinect.
Uhum.
Para reconhecimento, mas como é um lugar em rua, assim, você não ia funcionar, né? Um lugar aberto, né?
Sim.
E um sensor que fosse movido através da mão cabia bem para essa solução, né? Então a gente conseguiu fazer esse projeto que envolveu, assim, bastante coisa, porque ele controlava a câmera, ele tinha também um monitor, né?
Uhum.
A gente tinha um monitor que exibia o que as duas, no caso a gente usou duas câmeras, elas estavam exibindo para ele via stream, né?
Sim.
Então o cara conseguia ver o ângulo das câmeras.
Sim.
Aí ele conseguia fazer o switch das câmeras através do movimento, conseguia modificar. Então se dava muita liberdade para ele conseguir fazer uma edição ali, né?
Entendi. A ideia então seria dar poder para o repórter, para ele conseguir se filmar durante uma reportagem, por
exatamente.
Exemplo,
isso é uma coisa bem, exatamente. Isso é uma coisa dinâmica, né?
Uhum.
Porque hoje o que ele faria seria colocar a câmera em cima de algum lugar,
sim,
e ficaria parado ali. E com esse projeto a gente daria possibilidade dele de filmar outros ângulos e trazesse um pouco mais de dinamicidade para a apresentação, né? É, inclusive dando play e tal. E aí assim, é evoluir trabalhando com stream, fazer o upload, enfim. Né? Tinha várias outras possibilidades, né? Ah, envolveu bastante coisa, a gente teve que mexer com Python, com C, Node, para fazer tudo, né? Mas foi bem bacana.
E aí a Globo providenciou algumas coisas para você lá, para você trabalhar nesse projeto?
Tinha, esse foi um ponto, acho que foi o que mais surpreendeu na parte de estrutura, mais ainda do que conhecer a casa, que é realmente assim, quando você vê a quantidade de câmeras, você começa a ver a estrutura que eles montaram para fazer um programa, você vê o tamanho que é aquilo, né?
Uhum.
E assim, o que eles proporcionaram de equipamento pra gente foi fora da casinha, realmente. Tinha tudo.
Legal.
Então assim, a gente conseguiu brincar com Google Glass, conseguiu brincar com sensores. Por exemplo, esse sensor tinha lá. A gente teve a ideia basicamente porque o sensor tava lá.
Legal.
Né? Assim, tudo que a gente precisou tinha lá pronto pra gente fazer.
É, o que às vezes as pessoas não sabem, por exemplo, é que a Globo, além de ser uma empresa de mídia, né, ela produz muita tecnologia, né?
Produz.
E acho que um dos principais motivadores deles fazerem esse hackathon era para usar essa tecnologia que a Globo produz, né?
Inclusive, eles têm um pessoal, porque assim, a equipe deles estava lá, dando todo o suporte, né?
Uhum.
Então tinha muita gente que
ficou... Da Globo.
É, exatamente. A equipe, o core da Globo estava lá.
Uhum.
E assim...
Mentores.
É, os que eles foram os mentores, né? Então, um pessoal muito bom mesmo. É, eles estavam muito interessados em fazer a coisa acontecer, né? E todos os equipamentos que tinham lá, inclusive esse sensor, já tinha um pessoal que já tinha usado, já tinha testado, porque eles trabalham internamente para criar soluções, né? Então, eles têm uma área muito forte nesse sentido. E a galera... Tava a toda lá preparada para dar suporte, foi um negócio bem incrível mesmo.
E aliás, você já, também já participou de hackathon da Microsoft, Game Jam?
Ah, sim, o Game Jam, exatamente.
Então você já está bem acostumado com
alguns.
Esse virar a madrugada programando, né?
É, que é uma coisa bem maravilhosa, viu? Vou te falar. Recomendo quem ainda não teve a oportunidade de participar de algum hackathon, corre aí, porque... É uma experiência maravilhosa, cara.
E vocês estão organizando acho que é um hackathon também essa semana em Brasília,
isso,
né?
Exatamente.
Pode falar um pouquinho mais?
Pode, a gente vai fazer um hackathon lá em Brasília agora, esse final de semana já. De Xamarin.
Xamarin.
É, Xamarin.
O Xamarin.
Xamarin acho que é mais bonito. Xamã.
Xamã é uma mágica aquele negócio, né?
Aquele negócio lá é uma mágica, né? Realmente, né? É tipo uma bruxaria, né?
É.
Pois é. E é assim, o intuito é realmente conseguir proporcionar para o pessoal desenvolver apps de maneira simples e fácil, usando o mesmo código para as três plataformas que a gente tem hoje, né? Que é a ideia do Xamarin, do Xamarin. E vai ser bem bacana, cara. A gente vai contar com o Shof, né, que é o MVP da Microsoft.
Ah, ele também vai estar lá.
Programa. É, ele vai estar lá.
Okay.
Então, sexta-feira a gente vai ter uma espécie de curso, né? Um mini curso, que é justamente para trazer um alinhamento para o pessoal. A gente teve um bom número de inscrições, as pessoas foram submetidas a uma aprovação, né?
Uhum.
Porque a gente está tentando fazer bem direcionado a um pessoal que já tem algum tipo de experiência. Galera que já programa e tal. Até porque eles vão conseguir aproveitar muito mais, né? Porque tem uma curva de aprendizagem, né?
Uhum. E tem algum objetivo, algum foco, algum tema esse hackathon ou simplesmente aplicações Xamarin?
Ah, sim. A gente vai tem já um tema, né?
Uhum.
Que o pessoal vai saber lá na hora, né?
Ah, tá.
Bem desafiador.
Sim.
E a ideia vai ser construir aplicações baseadas na resolução desse tema.
Legal.
Né? Assim, a gente vai proporcionar tudo que a galera precisar, né? Assim, a gente vai ter lá os embaixadores do Xamarin lá, alunos, embaixadores. A gente vai ter outros especialistas também, né? Uhum. Da comunidade mesmo lá de Brasília, né? Até a gente privilegiando o pessoal para estar se envolvendo dentro dessas atividades, né? E vamos lá virar madrugada, muito energético, pizza, comida lá vão ter, que é para poder produzir código, né, cara? Tem que fazer ingestão aí, senão...
É verdade, não, a gente diz que o programador entra café e sai código, né?
Exatamente.
Hackathons entra energético.
Energético,
é tipo
código
a lote. Tipo glicerina, assim, é. Mais código.
Exatamente.
Tipo nitro do carro, assim.
Dá uma tunada, dá uma tunada.
Dá uma tunada.
Cabeça fina.
Bacana. Estamos chegando aqui, então, no destino do Vitor Meriati. Vitor, muito obrigado pela sua entrevista aí. Vitor, MSP, já conheceu o Satya, já entrou na casa do bebê. Que ano, hein, Vitor?
Oh, 2015, excelente.
Que ano, hein? Cara, 5 estrelas, motorista Uber aqui.
Cara, aprovadão, galera, pode confiar. Que eu...
Beleza, então.
Obrigadão pelo convite.
Valeu, brother.
Muito prazer, obrigadão.
Obrigado, valeu, galera. Tchau. Tchau.